Cumprimento os colegas vereadores, também os funcionários da casa. Também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa. Cumprimentos a todos os órgãos da imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 57ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 23/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 23/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 23/2018 aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, correspondência expedida.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência expedida, protocolada sob número 100/2018.
Peço a leitura ao secretário.
Somente uma correção, ofício é 36. Ofício 36/2018, agudo 11 de junho de 2018. Resposta, ofício 125/2018. Prezado senhor, a Câmara Municipal de Agudo informa que não foram formalizadas denúncias de irregularidades ou malversação de recursos públicos pela administração municipal nas gestões 2009, 2012 e 2014-2016. Ressalvadas manifestações em plenário dos vereadores no exercício da prerrogativa de acompanhar e interpretar os feitos do governo municipal, quando deles discordava por mérito ou entendimento divergente de gestão. Assim sendo, não tendo havido notícia de irregularidade, a Câmara Municipal não instaurou procedimento investigativo do gênero. Atenciosamente, vereador Alexandre Noy, presidente.
Agora passamos às correspondências recebidas. Não havendo escrito, peço ao secretário que faça a apresentação da proposição.
/2018. Autoriza a abertura de créditos especial e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos para análise de vossas excelências o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências, com a finalidade de incluir no orçamento elemento de despesa no valor de R$ 45 mil reais para repasse ao Condesus a título de contrapartida decorrente da aquisição de uma retroescavadeira adquirida com recurso de emenda parlamentar de R$ 1.457.269,16, recebidos pelo consórcio, tendo como objeto a aquisição de nove retroescavadeiras pelos municípios que integram o Condesus, todos beneficiados com o bem. Anexamos a cópia da ata número 129 da reunião do Conselho dos Prefeitos do Condesus, para a ciência dos nobres edis. Em sendo abertura de crédito especial condicionada à existência de lei autorizativa por modificar o orçamento com novidade em sua estrutura, faça tramitar essa proposição. Nestes termos, rogamos pela aprovação do presente projeto de lei. Atenciosas saudações, Valério Vili Trebien, prefeito.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar o presidente dessa casa, também aos demais colegas vereadores, servidores que estão a trabalho também na noite de hoje, e as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também pela imprensa. Dizer que no dia de hoje me ligou um cidadão da Avenida Concórdia, entroncamento com a Avenida Paraíso, aonde me relatou, né, do acidente que teve semana passada, e ele pediu que a gente fosse contatar com os órgãos competentes para que fosse analisar e pensar e fazer alguma coisa devido ao movimento e também muitas vezes o excesso de velocidade que se tem ali naquela rua, na saída principalmente da Avenida Paraíso, e aonde, né, na semana passada teve um veículo que invadiu a calçada, acabou batendo no prédio do senhor Olmiro Halberstadt. Então, um pedido que esse cidadão fez, e eu comentei a ele que iria levar a sua preocupação aos órgãos competentes para tentar fazer alguma coisa naquela localidade para, no mínimo, diminuir a velocidade dos veículos naquela rua. Comentar também que a gente acompanhando um pouco o serviço da colocação dos tubos da Corsan, eu acho que devido à bitola dos canos que estão sendo colocados, o trabalho não tem o mesmo rendimento em metragens diária do que no outro lado da rua que foi colocado anteriormente, né, por essa a bitola dos canos serem mais grossos. A gente vê que o trabalho também se torna mais lento no rendimento de metragens que essa empresa está fazendo aí nesse grande investimento que a Corsan está fazendo no nosso município. Sei que será palco hoje de comentários nesta casa essa grande operação que teve na quarta passada, dia 3 de junho, aqui no nosso município, onde virou manchete no município, no estado, no Brasil, diria até talvez no mundo também, aonde eu tenho certeza que certamente, parcialmente, envergonha o nosso município, principalmente a essas pessoas mais envolvidas diretamente, onde uma grande operação que certamente já vinham há muito tempo analisando situações e atitudes de pessoas na administração pública, vindo na prisão de algumas pessoas, e esperamos que essas pessoas com certeza vão ser julgadas. E eu digo sempre, né, cada um deve ser responsável pelos seus atos, né, e a gente, claro que a surpresa eu acho que parcialmente foi grande para a maioria dos munícipes. Algumas pessoas talvez envolvidas nas denúncias que deverão ser apuradas, julgadas, e como eu disse, né, as pessoas responsáveis pelas suas atitudes, com certeza o prefeito Valério vai ter que tomar grandes atitudes, que com certeza e como sempre não vai agradar a todos. Isso faz parte da administração. E é difícil até nesse momento fazer grandes comentários sobre esse episódio. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nonchone.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, também os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, e todos que também acompanham nós pela internet, e também o pessoal que está aqui hoje no plenário, vendo nós ao vivo aí. E a gente sempre tem as coisas boas da vida. Eu, essa semana também, vamos começar com parabéns pelos 50 anos do sindicato, ver uma coisa boa, que já 50 anos é uma boa caminhada dentro do município de Agudo, sindicato, os trabalhadores rurais de Agudo. E também dar um parabéns para todos que passaram para essa atual diretoria e a todos que passaram, ajudaram e ajudaram a construir o sindicato. E sempre dando um apoio para os agricultores dentro do possível, com certeza. E também, claro, como diz o colega, é lamentável essa operação fogo aí que aconteceu. Aí é um fogo, fato, é uma coisa muito bem... a gente fica até sem palavras num certo momento, mas a gente tem que agradecer que sai descoberto pela polícia, fez um bom trabalho. Triste para nós, muito, muito triste. A gente fica até sem palavras, tem que falar, porque a nossa cidade é uma cidade onde a gente vai e fala em Agudo. Eu ando bastante dentro do município de Agudo e dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, no dia que aconteceu isso, era telefonemas. Hoje, o que mais deixa a gente triste que as pessoas ainda acham que a gente está envolvido até. Mas, como diz, ficou mal falado, com certeza, todo que é canto do Brasil, para dizer, nem é Rio Grande do Sul, mas a vida continua, eu sempre digo. Mas o que mais dói também já teve um problema com as fraudes, também dos concursos também. É uma, então, a gente leva cada tombo assim que a gente não está acostumado. Para quem hoje é da situação, deve estar com muita dor nas costas, com certeza. E deve ficar mesmo. E nós também, de repente, estamos também levando, como somos oposição, mais choque ainda, porque de repente fizemos olhos leves. Mas faz parte da caminhada e não vamos abandonar. Eu sempre digo, a vida continua. Agora o que vai ter que ser inteligente é o prefeito Valério. Vai ter que ser muito inteligente nas decisões dele, porque senão vai deixar muito a desejar. Também hoje eu recebi uma ligação da RGE, esses dias até comentei sobre isso, essas trocas de postes que estavam acontecendo dentro do município, o pessoal tinha abandonado. Até no falar, as pessoas estão vendo até eu estou nervoso. E eu que não tenho nada a ver com isso. É, só para vocês verem, bem, deixa a gente nervoso. Mas, voltando ao assunto da RGE, aí o pessoal até disse que precisava de mais de um tempo, que mandou dando muitos temporais dentro do Rio Grande do Sul. E aí o pessoal me ligou hoje que de repente eles iam voltar a trabalhar e fazer troca de poste. E realmente eles começaram, eu tinha ido hoje por Rincão do Pinhal, quando eu voltei pelo Rincão Despraiado, eles estavam fazendo umas trocas de poste ali. Então, menos mal, já está começando a fazer um trabalho que eles iam fazer só daqui a um mês, porque os postes estão até atrapalhando e tem muitos buracos abertos e até é perigoso ir nas calçadas dentro da cidade, tanto no interior também. E também tem que vir falar um pedido do nosso delegado regional da 4ª Coordenadoria da Saúde, Roberto Schorn, que esteve comigo numa entrevista da Rádio Alternativa, na 104.9, no sábado. Ele me pediu, Gelson, pede para o pessoal sobre a prevenção do mosquito. Eu digo, não, vou lhe falar. Sobre a transmissor da Zika vírus, da dengue. Peço para a população do município, tanto da cidade como do interior, que cuide com os recipientes, quanto não deixar a água acumulada, pode ser limpa, para prevenir, porque prevenir é importante. Depois que o pessoal está doente, não adianta. Também, o cidadão esse que falou também com o colega vereador, ele ligou para a minha pessoa também, e eu comentei que ele até falou que era para ir dar uma olhada lá. Aí eu disse que até eu iria olhar um outro dia, porque não adianta aquela calçada, aquelas ruas lá, enquanto não terminarem o trabalho da Corsã, até nem tem como começar a fazer uma coisa, né, colega? Então tem que terminar primeiro, não adianta, mas é importante fazer, já tentar. Quando o calçamento, de repente, terminar ou começar a iniciar a reforma, vamos dizer assim, já de repente fazer uma lombada disso. De repente a gente tem que ir junto estudar uma coisa para melhorar aquilo ali, porque é uma situação bem ruim ali mesmo. Próprio do calçamento e do movimento. Não sei se nós vamos ter que colocar um tubo, alguma coisa ali, até para fazer aquela rótula funcionar, porque ela é uma rótula bem perigosa ali na... Eu digo ali que é na saída, onde é que, quem não sabe, ali na... É, quase eu falo onde é que é o Almiro Albertstadt, sai na Avenida Paraíso, vai para a Igreja Evangélica, é um lugar bem perigoso ali mesmo. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre Inói, cumprimento colegas vereadores, em especial cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em especial cumprimento ao ex-presidente da casa, ex-vereador Carlito Schiffelbein, que está conosco na galeria. Cumprimento também ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Agudo, Sr. Hélio Hoffmann, e ao mesmo tempo que cumprimento, parabenizo ao trabalho junto a essa entidade por muitos e muitos anos, e com certeza prestando serviços importantes à nossa comunidade e aos agricultores que precisam de trabalhos por parte do Sindicato dos Trabalhadores. Então, parabéns pela condução do sindicato, e eu tenho certeza de que quem precisou foi ajudado. E o sindicato é o papel dele, e com certeza fez o fundamento, que é prestar serviços aos associados e prestar serviços principalmente aos agricultores. Nesse primeiro momento, senhor presidente, quero deixar registrado sobre um assunto que eu levantei há duas sessões atrás, sobre recolhimento de embalagens de agrotóxicos tríplice lavadas por parte da cooperativa da Cooper Agudo no nosso município. Dizer de que eu estou basicamente todos os dias no interior, e a gente vê o empenho por parte da cooperativa no recolhimento e por parte dos agricultores que levaram até os pontos estratégicos de recolhimento por parte da prefeitura, da Cooper Agudo. Dizer de que a consciência do agricultor que está usando o agrotóxico está muito alta, a consciência em qual, quando se usa agrotóxico, se devolve a embalagem vazia. E antigamente essa embalagem ficava indo nos arroios, nos rios, no meio do mato, e hoje o recolhimento está sendo feito de maneira correta por quem vende, não somente a cooperativa, mas também as empresas fumageiras, que durante um ano é recolhida em pontos estratégicos também, em todos os municípios produtores de tabaco, e com certeza estão cumprindo a legislação de quem vende, recolhe. A gente sabe que tem outras empresas que vendem, ainda não se adequaram no recolhimento dessas embalagens. O meio ambiente agradece, com certeza nós que convivemos no meio ambiente, a gente tem a certeza de que tem um ambiente mais seguro e mais limpo, devido a essa não utilização ou devolução das embalagens de agrotóxico. Também fui procurado nesta última semana, e acredito eu que devido aos transtornos de colocação de canos d'água da Corsã junto à Avenida Concórdia, mas pessoas ligadas aqui ao município chegaram com o assunto até a mim, e debati junto à Secretaria de Obras, junto ao responsável, que fosse pelo menos repintado algumas faixas de segurança junto à Avenida Concórdia. Não só a Avenida Concórdia, mas as faixas, as ruas mais movimentadas por pedestres, que a gente vê uma deficiência, faixas que estão bastante apagadas devido ao tempo, devido à manutenção que tem junto à Avenida Concórdia, e pessoas que foram, me disseram que foram quase atropeladas quando estavam passando na faixa de segurança. Então já encaminhei junto à secretaria responsável, ao responsável, e pedimos que seja feito principalmente o mais necessário em as ruas que mais necessitam, que mais tem trânsito de pedestre. É este o pedido nosso, e acredito eu que a secretaria dará esse respaldo na recuperação, principalmente das faixas que tem mais circulação de pedestre. Nesse primeiro momento, senhor presidente, seria isto.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e também cumprimentar as pessoas que estão em casa nos escutando. Há momentos na nossa vida que nos fazem pensar. Se faz necessário resgatar alguns princípios, valores repassados pelos pais aos seus filhos, para que eles cresçam sabendo a importância que esses valores têm nas suas vidas, nas suas escolhas, e que consigam praticá-los com naturalidade em seus relacionamentos. Alguns princípios como moral, ética, caráter e honestidade são fundamentais para a convivência em qualquer nível social. Essa construção de valores básicos adquiridos procuram nos guiar através das nossas escolhas. Possuímos uma liberdade de escolha que nos faz responsável pelas nossas ações e que vem nos colocar em prática nosso respeito e dignidade. O que se refere aos últimos acontecimentos em Agudo me deixa uma tristeza muito grande. Tenho minhas raízes aqui e amo esse município. Acredito que Agudo é uma referência na Quarta Colônia, pelo povo, pela cultura, o trabalho realizado pelo nosso prefeito municipal, que sempre se mostrou muito prestativo a esta comunidade. Aos acontecimentos, se houver culpados, que sejam responsabilizados pelas suas ações. Não cabe a nós o julgamento, mas sim a justiça. E hoje, no país todo, a polícia e o Ministério Público estão fazendo um excelente trabalho. Não vamos deixar que fatos possam interferir no progresso do nosso município. Também hoje pela manhã, o secretário Márcio me informou que a instalação da rede de água do Pinhal começou hoje e deverá ficar pronta em alguns dias, beneficiando 19 famílias que estavam sem água boa para consumo. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, o vice-presidente Itamar Pontel, secretário professor Mauro, os demais colegas aqui presentes. Cumprimentar também os funcionários dessa casa, os demais que nos acompanham aqui na galeria. Cumprimentar também o ex-presidente e ex-vereador Carlito Schilbein, também o Márcio Gerson Halberstadt, que nos honra com a presença. Também dar os parabéns e cumprimentar o presidente do sindicato, Joelho Roman, pelos longos anos de trabalho. É um sindicato que atende bastante os agricultores e dá um bom respaldo ao nosso município. Quero me deportar sobre um assunto, sobre a ponte da Picada do Rio, onde é uma exigência do Ministério Público que levou o prefeito a contratar uma empresa para instalar um aparelho para ficar monitorando a ponte pelo período. Esse aparelho foi instalado na última quinta-feira, dia 14, por um período de uma hora e meia. E assim vai ser feito nos próximos 15 dias. E depois em 15 dias, por um período de 3 meses. Para dar segurança àquela obra que tanto foi comentada desde o começo. Acredito que a gente hoje, comentando, é meigo no assunto. Mas o trabalho que foi feito do acompanhamento dos engenheiros, e os engenheiros, acredito que todos eles têm competência. Também quero voltar ao assunto da Secretaria de Obras, onde é que a equipe está de patrulhamento, está na volta do CTG, volta do Vieiro, Canto Católico, Várzea do Agudo. Também tem uma equipe na linha das pedras, onde é que está sendo feito em partes cascalhamento e também no seu desmanchado, onde é que também foi feito umas trocas de tubo pela equipe do Clairo Dudo, onde é que da chuvarada nós danificamos uma parte perto da Ivaldo Schles. Seria essas minhas colocações, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor excelentíssimo presidente dessa casa, aos caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas, quem nos acompanha na galeria, em especial hoje aos ex-vereadores Gerson Halberstadt, Carlito Schiffelbein, ao presidente do Sindicato Trabalhador Rurais, Eli Hoffmann, ao presidente do Conselho Municipal de Habitação, senhor Leonid Mengler, à presidente do Conselho da Saúde, Simone Cruz. Eu inicio minha participação nesse espaço falando sobre o assunto mais comentado nas rodas de conversa nesta semana. Na quarta-feira foi deflagrada a operação policial denominada Fogo Fato. Essa operação tem o objetivo de reprimir os crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes licitatórias, organização criminosa, lavagem de capitais e peculato. Peculato é quando envolve roubo ou desvio de verba pública por parte de servidores. Essa ação visa desarticular uma organização criminosa com atuação na Prefeitura Municipal do nosso município. Foram cumpridos 35 mandados de busca, mandados de prisão, sendo uma delas do vice-prefeito municipal de Agudo, 9 ordens judiciais de bloqueio de ativos. Ainda foram presos preventivamente mais 3 funcionários da Prefeitura. Além deles, foram presos outras 3 pessoas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também munição. De acordo com a investigação, o prejuízo estimado pode chegar a R$1.100.000, considerando apenas 2015 e 2016, conforme a auditoria do Tribunal de Contas de Estado. Imagine, caros agudenses, quem nos ouve aqui na galeria, caros colegas, senhor presidente, nós ouvimos esse tipo de notícia todos os dias na rádio, na TV. E na semana passada aconteceu em Agudo, é revoltante, não é admissível, não é correto. Imagine quantas pessoas deixaram de receber remédios por falta de verbas, agricultores da mão calejada tiveram seu pedido de patrulha agrícola negado. Quantas vezes o diretor de escolas municipais ouvir a expressão não temos mais verba para contratar pessoas necessárias para o bom funcionamento das escolas, ou não podemos fazer tal obra? Quantas vezes não foi recuperada a estrada que estava ruim? Ou não há verbas para recuperar o calçamento, que é o anseio da população aqui de Agudo, dentre tantas outras reclamações dos munícipes? É lamentável. Conforme a entrevista do delegado de Agudo, Eduardo Flores, a operação é somente uma parte da investigação. A investigação continua e poderíamos ter mais surpresas com mais pessoas e mais empresas envolvidas. Os telefones foram grampeados. Tem uma questão que eu peço uma atenção especial da Polícia Civil, enfim, das autoridades. A questão das ameaças a pessoas públicas e civis. Esse assunto, ele precisa ser levado a sério. Já foi realizada uma reunião com o Executivo para tratar do assunto. Parabéns a todos os policiais civis, aos delegados envolvidos nas investigações, aos vereadores que levantaram essas questões em sessão plenária, aos cidadãos que tiveram coragem de formalizar as denúncias. Agudo, ele precisa ser passado a limpo e o tempo, ele é agora. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a nossa mesa diretora, nosso presidente, secretário, vice-presidente, servidores da casa, aos colegas vereadores, colega vereador, a comunidade que se encontra presente nessa sessão dessa segunda-feira, ex-vereador Gerson Halberstadt e também nosso ex-presidente, ex-vereador também, Carlos Emílio Schiffman, Carlitos. Cumprimentar também o nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seu Hélio Hoffman, né? E também aproveitar e parabenizar a passagem dos 50 anos de existência do sindicato, né? Pelo bom trabalho desenvolvido por essa entidade que representa a nossa economia, que é a agricultura. Então, certamente, está de parabéns por tudo que tenha feito e também aos ex-presidentes e toda a diretoria também. Cumprimentar também as demais pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando, nessa sessão da segunda-feira, ao meu amigo Beto da Rádio Alternativa, né? Também aos ouvintes da Rádio Alternativa, em seu nome, né? E os ouvintes também da Rádio Agudo, e também ao rapaz aí que faz um vídeo, né? Faz uma filmagem ao vivo, não sei de que rádio ou de que emissora que ele representa, estava virado, né? A Rádio Alternativa, é. Jauru? Alternativa. Então, e as demais pessoas que estão aqui representando a nossa população aqui de Agudo. E dizer de que cada vez que esse plenário aqui tem um número maior de pessoas, parece-me que no ar sempre tem alguma notícia polêmica, algum fato acontecendo. Então, eu gostaria, então, se fosse por isso, que essa galeria aqui tivesse sempre vazia, né? Porque quando acontece alguma coisa, a população, ela vem aqui, vem a olhar de perto, vem acompanhar esses fatos. E, infelizmente, por mais uma oportunidade, nós temos notícia não muito boa no nosso município, que nós, em instantes depois, no espaço mais apropriado, vamos aprofundar mais nesse assunto, conforme os colegas vereadores, alguns deles já se manifestaram. E dizer que, nesse pequeno expediente, que é o espaço onde nós trouxemos as demandas, né, da nossa população, e cada vereador traz aqui consigo aquilo que a população procura, o seu vereador, e tem um fato inusitado aqui. Há poucas sessões atrás, eu não lembro exatamente se foi na sessão passada ou anterior, de que não só eu, mas os colegas vereadores trouxeram uma preocupação quanto aos moradores, pessoas que trafegam aí pela Avenida Paraíso, pois essa rua, ela se encontrava naquela oportunidade e continua se encontrando com dificuldade de trafegabilidade, né? Até pelas obras da Corsã, onde está tendo a troca da tubulação, e que esse calçamento está muito ruim. Eu lembro de que os colegas vereadores pediram urgentemente, né, para que o governo pudesse intervir e melhorar a Avenida Paraíso. E instantes antes, conforme o colega vereador Sandro também já trouxe, do morador, o seu Almiro, e certamente essas horas está nos ouvindo, seu Almiro Halberstadt, e que nesse instante anterior ele me ligou e me pediu para que eu pudesse pedir providências quanto a um quebra-mola próximo ao seu estabelecimento comercial, né, para que as pessoas diminuam a velocidade. Eu, naquele mesmo instante, conversando com ele, eu digo, pois é, que barbaridade, seu Almiro, né? Nós pedir um quebra-mola. Poucos dias atrás nós estávamos pedindo a recuperação desse calçamento, porque ele é péssimo, é um dos piores calçamentos que nós temos na nossa cidade. Agora vamos pedir um quebra-mola, pois no último final de semana, conforme já foi colocado, houve um acidente. Inclusive não é o primeiro, é o terceiro agora consecutivo em que o estabelecimento foi atingido por um veículo que sofreu um acidente. Então, são fatos que as pessoas, quando o asfalto, o calçamento é ruim, se queixam, né, que fica intransitável. Quando ele é bom, as pessoas exageram. Mesmo o calçamento ruim, as pessoas aceleram e causam um acidente. Então, é difícil de resolver esse problema. Então, vamos pedir a recuperação desse calçamento e também a construção desse quebra-mola, para que essas pessoas, então, mesmo com calçamento ruim, que possam, com calçamento melhor, não acelerar e, consequentemente, trazer acidentes. Também outro pedido aqui da comunidade, aqui da cidade, né, e agradecer à atual administração, pois várias lixeiras foram colocadas na cidade, mas muitas delas precisam ser removidas, antigas, né, que estão em péssimas condições. A exemplo da lixeira que nós temos próxima à minha empresa, né? Então, inclusive, essa é uma reivindicação não só da minha empresa, aos moradores que moram próximo à minha empresa, mas aquela lixeira velha precisa ser recolhida, precisa ser movida, removida de lá. Também tem uma demanda da linha nova, né, e acompanhei nas sessões anteriores, onde foi já pedida a recuperação daquelas estradas. Inclusive o colega vereador Itamar se pronunciou, e eu venho aqui também reforçar esse pedido, pois os moradores Gilberto Soares, Lauri Vento e Cristiano Vento, né, pedem encarecidamente para que possa incluir, né, também nesta demanda, para que pudesse haver um patrulhamento. Mas não adianta só o patrulhamento, precisamos ter o cascalhamento. Como também eu ouvi do colega vereador Itamar, né, na região da Serraria Chay, colega vereador. Inclusive, o morador Josiel Jader Conte, né, ele é morador daquela região lá, né, que dá a saída, a divida à Lagoa Bonita, onde também precisa ter uma recuperação ao seu acesso, né, pois a estrada também se encontra com dificuldade. Eu tenho outros assuntos aqui ainda que vou ter que me utilizar de outros espaços, porque o meu tempo, infelizmente, está acabando. Até o próximo.
Cumprimento aqui também os colegas vereadores, funcionários da casa, o ex-vereador Carlito Schiffelbein, o ex-vereador Gelson Albstein, as pessoas presentes, o presidente do sindicato, seu Hélio Hoffmann, e a imprensa escrita e falada. Quero dizer aqui também que estive presente no dia 13, na comemoração, e aqui quero dar os parabéns para o presidente Hélio Hoffmann e seus sócios pelos 50 anos de tanto trabalho e conquista para os nossos agricultores. Com certeza o sindicato é uma ferramenta de auxílio ao nosso agricultor. E também aqui quero me manifestar o assunto debatido na casa e também nos últimos dias no nosso município. Lamentemos muito os acontecidos e a Câmara estará buscando explicações para depois tomar as suas decisões. E estará também assessorando a Justiça no que for preciso, porque prezamos pela ética e pela transparência em tudo o que tange o nosso município e essa casa. Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra. Hoje está prejudicado por não haver escrito. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Rui Milbrecht e vereador Professor Malo. Só um pouquinho, vereador. Passa a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Estão aqui nos prestigiando, então, nessa segunda-feira, uma segunda-feira diferente, depois de tantos acontecimentos que estão movimentando a nossa cidade, a nossa região. Infelizmente, eu não gostaria de estar aqui nesse espaço, mas a população, ela nos deu essa oportunidade de ser vereador, estar aqui sentado nessa cadeira, que é conquistada com muito suor e com muita dedicação e também pela confiança que a população tem por nós. E eu ouvi pelo colega vereador Sandro, né, de que é difícil de falar nessas horas. Certamente é muito bom ser vereador e poder chegar aqui só trazer notícia boa, trazer as reivindicações da população e, nesse momento, estar diante de uma situação que o nosso município está passando, de uma operação igual a essa, envolvendo polícia, é muito complicado. Então eu vejo, da sua forma se manifestar, colega vereador Gelson, do seu nervosismo, como você mesmo mencionou, de que nessas horas é difícil de se pronunciar. Eu concordo, comunicador Beto, e as pessoas que têm o dom da palavra, né, de poder expressar aquilo que nós imaginamos. Nem sempre as palavras saem da forma que nós imaginamos. Então, eu diria de que cabe a nós de podermos estar aqui e trazer aquilo que a população quer nos ouvir, que estão aqui hoje. E no espaço do Pequeno Expediente, eu tenho trazido ultimamente muitos bilhetinhos, inclusive muitas vezes as pessoas, inclusive colegas vereadores, o Rui é um homem, o vereador do monte de bilhetes. Inclusive quero aproveitar e cumprimentar aqui, inclusive o pessoal do nosso partido, Partido Progressista, o Luizinho e outras tantas pessoas que estão aqui nos prestigiando também nessa sessão da segunda-feira. E conforme colegas vereadores já se manifestaram, nesses últimos tempos nós temos ouvido muitas coisas que acontecem no nosso município, muitas denúncias, e que nós vereadores precisamos ter atitude para poder solucionar esses problemas. Muitas vezes temos dificuldade, exemplo da patrulha agrícola. As pessoas tanto falam na patrulha agrícola, eu preciso falar dessa patrulha agrícola, né? Eu tenho de novo aqui uma solicitação, uma queixa de uma produtora rural, inclusive eu posso mencionar o nome dela, que é a Luciane Villam. Ela procurou essa administração no início deste ano, quando ela fez a inscrição na patrulha agrícola, quanto a um serviço de uma retroescavadeira. E ela recebeu o comprometimento, a promessa de que essa administração, por parte da Secretaria da Agricultura, pudesse atendê-la dentro desse grande dessa licitação que foi feita, em que várias empresas são prestadoras desse serviço. E durante o ano passado e esse ano também, e eu percebo de que nas legislaturas anteriores, nós vereadores, principalmente vereadores de oposição, estamos tendo uma dificuldade em poder ver este governo atender a demanda. Sei de que a oferta, talvez as quantidades de horas que a atual administração coloca à disposição da patrulha agrícola é muito, muito pouco para a grande demanda que tem. Mas o que eu vejo, principalmente por essa dificuldade, principalmente da patrulha agrícola, senhores vereadores, nosso presidente, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos acompanhando, é uma falta de gestão. Pois, conforme ela me relatou, essa máquina que estava na região sul, atendendo vários produtores, ela fez esse trabalho. E há poucos dias atrás, essa máquina foi removida da região sul e foi levada agora, nessa semana ou semana passada, ela está na linha Teutônia Norte. E deixando para trás o serviço dela. Então, são situações que eu entendo que dificultam o atendimento de uma patrulha agrícola. Não poderia acontecer isso, de atender 3 ou 4 ou 5 numa determinada região, a exemplo do Canto Paraná, e aí um trabalho de uma produtora ficar para trás, que é o exemplo da Luciane Villam, Né? Inclusive ela não quis que eu não deixasse de mencionar o nome dela. Então eu vejo de que questões iguais a essa atual administração está tendo dificuldade de atender, assim tantas outras, pois ela recebeu agora de que essa máquina ela está na região da linha Nova, linha Teutônia Sul, ou próxima à linha Boêmia, não sei qual é a região que ela está, inclusive foram informações que ela me passou, e de que nessa região há uma demanda muito grande de serviços, e que possivelmente vai levar várias semanas, ou quem sabe mais de mês ou dois meses, para terminar esses serviços. Enquanto o serviço não for feito nessa região, essa máquina não vai retornar para a região dela. Então, são dificuldades que essa administração está enfrentando, e não é só deste ano, é já desde o ano passado. E que me desculpe o nosso secretário, mas é uma das dificuldades que essa administração tá enfrentando. Como também eu trouxe de estradas, a exemplo dessa que eu mencionei lá na serraria Scheidt, na linha Nova, onde vão para determinada região, fazem para alguns moradores e outros moradores ficam para trás. Então, são problemas que essa administração está enfrentando e que certamente está deixando a desejar e descontentando uma boa parte da nossa população. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, à imprensa falada e escrita, quem nos acompanha na galeria. Fogo fato, fogo, todos sabem o significado e a alusão. E fato, para quem não sabe, é falso brilho, glória passageira. Operação policial desencadeada dia 13 de junho em Agudo, de nome bem peculiar, bem apropriado, que resultou em 48 ordens judiciais entre prisão, mandados de busca, bloqueio de ativos, indisponibilidade de bens móveis e imóveis no município de Agudo, Santa Maria, Cachoeiro do Sul, Canoas e Porto Alegre. Várias pessoas presas, dentre elas o vice-prefeito do município de Agudo, servidores municipais, civis, empresários. Diversos documentos, armas e munição foram apreendidos. Uma lástima. O povo de Agudo, ele não merece tantos desmandos. Agudo sendo conhecido por todo mundo através da imprensa pela segunda vez em 2 anos. Primeiro foi ação cobertura de fraude em concurso público e agora a operação Fogo Fato, que novamente compromete o poder público municipal. Lamento profundamente que os agudenses tenham que passar por mais esse constrangimento. A indignação é geral. Eles estão roubando o nosso orgulho de ser agudenses. Mas, caros colegas, cara comunidade, o que acabou de acontecer foi previsto nessa casa, em pronunciamento dos vereadores. Foi amplamente divulgado em nossa campanha política em 2016, inclusive com a utilização de projeção de imagens. Os indícios eram muito fortes. Nossa candidata a prefeita Naide Frase, o vice Gerson Halberstadt, que está aqui hoje, e candidatos a vereadores em seus discursos alertavam a comunidade. Mas mesmo assim, optaram em dar continuidade ao governo atual por mais 4 anos. Somam agora quase 14 anos. Reforça a colocação. A comunidade agudense foi alertada. Acompanho as divulgações nas mídias sociais sobre a indignação com os vereadores e colocações como: o que fazem os vereadores? Estão só para ganhar dinheiro? Prezada comunidade, eu, o vereador professor Mauro, estou fazendo a minha parte. Fiz várias denúncias já. O que está ao meu alcance, eu estou fazendo. Eu só não posso sair por aí prendendo pessoas. Estou denunciando, estou cobrando postura dos diversos setores da prefeitura, ao controle interno, ao chefe do executivo, à promotoria. Infelizmente, tem coisas que fogem do nosso alcance, mas cabe a todos nós, cidadãos de bem, fazer a nossa parte. Denunciar quando não está correto. Peço a essas pessoas que acompanhem mais as sessões e o nosso trabalho. O ofício número 125/2018, lido na sessão passada do delegado de polícia Laurence de Moraes Teixeira, de Faxinal do Soturno, é o indício de que os vereadores estão fazendo a sua parte. Eu estou investigando no momento a questão de funcionários que estão registrando o ponto e não estão trabalhando. Agudo, ele precisa ser passado a limpo. Precisamos de uma nova postura dos políticos, das pessoas públicas e da população, pois dizeres como não dá, rouba mas faz, não dá nada, já estão ultrapassados. Eu já ouvi esses dizeres em rodas de conversa. Com a operação Cobertura e Fogo Fato, sabemos agora que acontece. Preciso falar também da imprensa. A imprensa precisa ser imparcial. Não precisamos que a imprensa tome partido, mas que seja divulgado o fato como ele realmente acontece. Esse é o papel dos meios de comunicação. Mas, caros colegas, senhor presidente, prezada comunidade, o momento, ele inspira cautela. O momento é extremamente frágil. A administração precisa tomar decisões que teriam que ter sido tomadas no início do governo Valério. Seria de bom tom o prefeito pedir desculpas ao povo agudense e tomar medidas enérgicas que são necessárias nesse momento. As provas são robustas, mas os acusados merecem e têm o direito à defesa. Cabe a nós, vereadores, continuarmos a acompanhar o caso de perto. Não é o momento para a promoção pessoal. Precisamos também de assessoria jurídica para isso. Estou me deslocando na sexta-feira a Porto Alegre, juntamente com o presidente da casa, ao IGAN, o instituto que presta assessoria jurídica ao Legislativo, para esclarecimento sobre questões pontuais nesse caso. Nós não podemos errar, mas precisamos continuar agindo, conforme é o nosso dever. Coloco-me à disposição do Executivo no que for necessário, para tentar amenizar o estrago causado pelas pessoas acusadas. É o meu dever como munícipe. Sonho com um município melhor, como todos nós agudenses sonhamos. Eu finalizo a minha manifestação lembrando que na cultura midiática, a lei de Gerson é um princípio que determinada pessoa ou empresa obtém vantagem de forma indiscriminada, sem se importar com questões éticas ou morais. Ela se aplica às nossas questões no cotidiano. E agora nós temos os jogos da Copa do Mundo. No jogo de abertura da Rússia contra a Arábia Saudita, o narrador Galvão Bueno mostrou na transmissão como a lei de Gerson ainda encontra recanto na mente dos brasileiros. Galvão Bueno lamentou o fato do atacante da Rússia Smolov desistir da bola sempre que percebia que estava impedido. Para Galvão Bueno, ele deveria dar sequência à jogada conforme narrava. Vai que o juiz não vê. Comentário desnecessário e reprovável. Prezado presidente, caros colegas, comunidade que nos ouve, precisamos de mais Molofs no mundo. O errado, ele é errado mesmo quando o juiz não vê. Assim como o infrator de trânsito é infrator mesmo quando o guarda não multa. E o corrupto é corrupto mesmo sem ser flagrado. Seria esta a minha manifestação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia, onde peço ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de Lei 15 altera a Lei nº 73590 que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Abro espaço para discussão sobre o projeto de lei 15/2018.
Professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Com relação ao projeto 15/2018, que altera a lei 735/90, que é o plano de carreira do funcionalismo público, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos, pondera o seguinte: a alteração da proposta é para criar o cargo de odontólogo, com cargo horário de 40 horas semanais, que tem por finalidade adequar o município para ofertar cobertura em saúde bucal, ampliando a oferta. Hoje os indicadores estão abaixo da meta estabelecida. Esse projeto prevê também a adequação salarial desse profissional. O cargo de odontólogo substituirá o cargo de cirurgião dentista, conforme as aposentadorias acontecerem. Cria também o SF Rural, onde o município se comprometeu junto ao Ministério de Saúde para credenciamento de mais um médico, através do programa Mais Médicos. Com isso, justifica a ampliação de mais um agente comunitário de saúde. Como há 5 vagas e somente 4 estão ocupadas, sobrariam 2 para atuar nas regiões mais vulneráveis do município. Conforme nos foi passado, seria no posto de saúde na Nova Boêmia. Peço atenção especial dos novos colegas para esta matéria.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto de lei 15/2018, neste projeto, a criação do cargo de odontólogo para 40 horas semanais é devido à implantação do SF Rural, que um dos requisitos é ofertar o trabalho deste profissional em tempo integral, sendo que hoje existe o cargo de cirurgião dentista, que é somente de 20 horas semanais. Neste mesmo projeto, a criação de mais uma vaga para os agentes de saúde, que hoje existem 5 vagas, nas quais 4 já estão em atividade no SF Tia Laurinha, onde na implantação do SF Rural se faz necessária a contratação de 2 agentes de saúde, por isso o aumento de mais uma vaga para agente comunitário, totalizando os 6 agentes comunitários do município. O projeto de lei 16/2018, neste projeto, autoriza a contratação temporária de psicóloga.
Isabel, que esse vai para a discussão. Ainda está aberto para o projeto 15/2018. Não havendo escrito, coloco a seguinte proposição: 15/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de Lei 15/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao Projeto de Lei 16/2018. Autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abro para discussão.
Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Com relação ao projeto de lei 16/2018, que autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, pondero: a contratação ele visa suprir lacuna deixada pelo efeito da suspensão de nomeação de titulares em cumprimento da ação civil pública de improbidade administrativa, processo 154/1, 17000. 576-8, mais conhecido como Operação Cobertura, que tramita na comarca de Agudo. O psicólogo atuará na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, no Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. E conforme informações da pasta, há necessidade urgente do profissional. Peço também atenção especial aos colegas pela aprovação do projeto de lei.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto de lei 16/2018, neste projeto que autoriza a contratação temporária de psicólogo para ofertar o trabalho no CRAS, sendo que existe esta vaga e há a necessidade do trabalho deste profissional. Peço atenção e compreensão para aprovação deste projeto.
Ainda está aberto espaço para inscrição. Não havendo escrito, coloco em votação a seguinte proposição. Projeto de lei 16/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de lei 16/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta. Destinada à discussão da pauta preliminar das matérias que estão na pauta. São as seguintes. Projeto de lei 20/2018. Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Abre espaço para inscrições. Não havendo escrito, passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores se inscrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Vereador Gelson.
Houve as inscrições do vereador Rui Milbrit, do vereador Itamar Puntel, do vereador Gelson Noichan e do vereador Cardozinho. Passo a palavra para o vereador Rui Milbrit.
Cumprimentos, colegas vereadores e a comunidade que se encontra presente, que estão nos ouvindo em casa. E agora sim, falar sobre essa operação Fogo Fato. E já pelos detalhes que o colega vereador Mauro já trouxe, dessa grande operação que aconteceu na última quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. E colocar uma observação do que me chama a atenção, e vendo os meios de comunicação que estão aqui, as rádios, da parcialidade dos meios de comunicação. Ou seja, para não ser direto, quem sabe, de uma ou outra rádio em que as pessoas se utilizam do espaço e tomam partido, dando opiniões, uma vez que as pessoas então, e trazer para a opinião pública, tentar levar a notícia distorcida, principalmente de pessoas estudadas, pessoas que deviam de ajudar a trazer a notícia, pois as rádios, os jornais, têm esta finalidade. A informação. Essa operação que aconteceu nessa última semana e também essa outra operação cobertura que alguns meses atrás, foi no ano passado, é outra investigação em que atinge essa administração. E eu, por exemplo, eu talvez sou uma das pessoas, juntamente aos colegas vereadores que fazem parte da oposição, candidatos a prefeitos, que fomos derrotados nas últimas eleições. Já fui candidato a prefeito por duas oportunidades. Vejo hoje aqui o nosso candidato a vice-prefeito, o Gerson, que fez dupla com a nossa, na majoritária, com a candidata a prefeita Naide, de que nós já alertávamos, né, de que situações erradas aconteciam. Eu lembro muito bem de um slide que estava sendo passado no comício de encerramento lá no Rincão do Pinhal, onde tinha denúncias gravíssimas quanto à má conduta dessa administração. E eu, como candidato a prefeito, na primeira vez, eu lembro muito bem, colega vereador Itamar, porque naquela oportunidade, colega vereador hoje, você também fazia parte do nosso PL, do Partido Liberal, número 22, no qual fui candidato a prefeito. E eu, por muita insistência, de última hora, acabei aceitando a minha candidatura a prefeito. Eu nunca tinha ido a nada, nem a vereador, nem presidente de igreja, nunca nada. Me candidatei por uma brincadeira lá do nosso ex-filiado, que era o presidente do partido, o Flávio Pavese, e que numa brincadeira lá, faltava um integrante no partido, e aí disse, não, Rui, tu vai ter que defiliar. Eu digo, ó, só se for candidato a prefeito, e realmente acabou acontecendo. E de última hora, pela pressão de uma candidatura a prefeito, eu quis desistir e não pude desistir. E naquela oportunidade, colega vereador, hoje, você faz parte do PMDB. Você lembra muito bem de que naquela situação, em 2004, eu como candidato fui colocado como... O Rui não pode ser o prefeito porque ele vai roubar a prefeitura. Ele vai passar para o nome dele a prefeitura. Ele não pode. Logo, 4 anos depois, realmente, esse mesmo grupo que hoje que está aí, eles ganharam a eleição. E eu fui derrotado. Pouco, 4 anos depois, eu me candidatei a vereador e fui eleito, sendo o vereador mais votado. E depois disso... Novamente criei coragem, colega vereador. E fui candidato a prefeito de novo, juntamente com a minha colega Isabel, que não me deixa mentir, inclusive o seu esposo que está aqui, lembro muito bem, de que nós nos encontramos pela Avenida Concórdia, numa carreata, em que os nossos opositores faziam sinal que nós éramos os ladrões, porque numa oportunidade eu tinha um processo em que eu fui condenado e que... Felizmente eu nunca roubei nada de ninguém, mas tive um processo no qual se aproveitaram dessa situação e disseram de que novamente o Rui não podia ser candidato, né, colega vereador Isabel. E passados esses anos todos, para vocês verem que nada melhor que o tempo para provar, está aqui hoje Deus me propiciando um momento que talvez eu até imaginei de não poder ter essa oportunidade, amigo Gerson Halberstam. Eu achei que talvez eu não ia viver, que esse mesmo grupo que se dizia tão honesto e eu representando a oposição aparecíamos como pessoas de má índole, de passado obscuro, de que tenham passagem pela justiça, que esses não poderiam estar na prefeitura. E por certo momento eu até me convenci de que aqui na prefeitura só podia ter pessoas que jamais podiam ter passado por algum probleminha pela justiça. E só o tempo diz do que eu fui e o que eu estou sendo durante todo esse tempo. Sempre tive uma conduta exemplar e não tem ninguém que possa trazer o contrário. Desses 28 anos que eu tenho de empresa.
Lembrando que o senhor tem 1 minuto ainda.
Então, eu estou muito feliz por passar esse momento e triste por poder fazer a minha população se envergonhar pelo município que nós estamos vivendo. Agudo sempre foi destaque e é destaque. E vejo de que muita coisa diferente podia acontecer. E no seu pronunciamento, colega vereador Isabel, desculpe eu citar o seu nome, colega vereador Itamar, mas são pessoas que estavam muito próximas de mim. E eu vejo o seu pronunciamento, colega vereadora, de que você menciona de que os nossos ensinamentos de casa são de que a gente precisa ter caráter, precisa ter uma boa educação, precisa saber aquilo que é nosso, o que é meu, o que é do próximo. E essas pessoas que estão sendo hoje acusadas, vejam bem, tem apenas hoje uma operação no qual essas pessoas estão sendo indiciadas. Elas não foram condenadas. E nós temos que ter esse cuidado, colega vereador Lauri. Vejo que você está me olhando bastante aflito. Eu não posso ser irresponsável e dizer que essas pessoas estão sendo condenadas. Mas somente pelo fato...
O tempo acabou.
Gostaria do senhor presidente do meu espaço de líder do Partido Progressista, senhor presidente.
Espaço cedido do Partido Progressista ao vereador Rui Milbert.
Precisamos lembrar de que essas pessoas que hoje estão posando aí no presídio estadual de Agudo, né, que é junto ao Trevo, essas pessoas apenas foram indiciadas, colegas vereadores. Essas pessoas ainda não são culpadas. Essas pessoas ainda têm o direito da defesa, para depois serem julgadas e condenadas. Mas somente pelo fato de ter a possibilidade dessas essas pessoas estarem envolvidas já me deixa muito triste. Eu gostaria muito de ter sido derrotado por pessoas honestas. Parece-me que nesse instante, e eu tenho moral para isso, para dizer para vocês, e sou uma das pessoas que talvez teria maior dificuldade em poder falar hoje aqui. Vejo o nervosismo do colega vereador Gelson, de talvez outras pessoas que gostariam muito de se manifestar, e talvez as pessoas, as palavras não vêm da forma que a gente queira falar. Mas eu gostaria muito de que esse momento não chegasse. Uma grande vergonha já é a Operação Cobertura, no qual essas mesmas pessoas colocaram num concurso público pessoas que têm afetividade, que têm ligação, colocando dentro da prefeitura. E aí, infelizmente, pessoas que até pouco tempo atrás quase foram consideradas como o Deus do Agudo. Inclusive, tanto se falava, inclusive, de talvez criar, inclusive, uma estátua, pois as pessoas perpetuavam no poder. E digo mais, não quero culpar a população de Agudo, mas tudo isso que está acontecendo tem, sim, culpados. Uma das primeiras coisas culpadas é as pessoas perpetuarem no poder. Reelegerem governos é o maior erro que tem uma população, colegas, vereadores, a comunidade que está aqui. É o primeiro erro. Não deve existir reeleição. Pois esse governo, tendo um governo novo a partir do ano que vem, certamente esse vai fiscalizar o atual. Foi o primeiro erro. Tiveram oportunidade por várias vezes de trocarem os nossos governantes. Tem fatos, acontecimentos, eu lembro muito bem de situações de compras de voto em que eu jamais imaginava, as pessoas foram compradas com o próprio dinheiro do nosso contribuinte. Isso é real, eu estou aqui falando, eu até não gostaria de falar. Inclusive teve pessoas antes dessa sessão, Rui Manela, talvez não fale muita coisa. Eu também estou nervoso, colega vereador Gelson. A minha esposa em casa também, eu não quero ofender ninguém. Eu, para me defender, eu preciso contratar um advogado, Wilmar. Preciso pagar. Mas está vendo nesse governo advogado que não falta. Então temos que cuidar no que falam. E eu também tenho uma empresa, colegas vereadores. Preciso vender, inclusive, para a atual administração. Talvez muitas dessas denúncias que estão acontecendo não é. Talvez não tenham culpa diretamente, mas talvez indiretamente. Mas precisa ter uma conduta diferente do que eu tenho na minha empresa, conforme o senhor colega vereador Sandro tem na sua empresa. Poder público tem que ter uma transparência. Precisa governar para que a população saiba exatamente o que está acontecendo. E desde 2004, quando eu entrei na vida pública, eu vejo de que atitudes que acontece nessa administração não tem transparência. Desculpa, é realmente acontece. E eu vinha esclarecendo há muito esse governo. Não nego, tenho uma afinidade com o nosso prefeito atual, prefeito Valério, inclusive, que eu questiono, de que quando teve uma entrevista na rádio, disse que na televisão, no qual ele disse que ele não tenha conhecimento dos fatos que estão acontecendo. Eu, numa reunião na sexta-feira, se não me engano, semana passada, quinta-feira, eu, inclusive, nós tivemos uma reunião, nós, vereadores de oposição, no qual eu disse, eu acho, Valério, tu fosse infeliz, porque não tem sequer uma criança, não tem um idoso, mesmo tendo uma instrução pequena, ou talvez um conhecimento, pode estar mais distante do nosso município, porque não tem ouvido alguma coisa que está errado. na atual administração. Nós temos dificuldade para atender, não só na Secretaria de Obras, na agricultura, conforme eu tenha mencionado no grande expediente, onde a coisa não funciona. Nosso município tem que ser destaque dos demais municípios da região. Precisa. A arrecadação, o nosso comércio é o comércio mais forte que tem. E aí as pessoas que dizem que Agudo se desenvolve muito pouco daquilo que devia desenvolver. Hoje, a maior parte desses recursos que vêm para o nosso município são emendas parlamentares. Daquilo que é recolhido, é pago pelo nosso contribuinte, muito pouco é investido no nosso município. A sorte que nós temos partidos, um que eu não gostaria de mencionar, que é o PT, mas principalmente o nosso partido, que é o Partido Progressista, é o que mais traz recursos para o nosso município, graças ao nosso partido. Então, são recursos que vêm ao encontro do desenvolvimento do nosso município e que talvez poderiam ser muito mais bem aplicados. Tem muitas coisas erradas da administração. E eu gostaria muito de que a população, ela se unisse a nós vereadores, que fizesse as denúncias e proteger essas pessoas que tiveram a coragem de fazer essas denúncias. E eu gostaria muito, como político, de não estar aqui hoje como vereador, estar diante de Operação Fogo Fato, Operação Cobertura e tantas outras que vão vir ainda a ser investigadas. E nesse momento eu gostaria, para resumir o meu discurso, dizer que a única coisa que nos resta nesse momento é nós, vereadores, para dar transparência para a população, mostrar que a administração tenha muito pouca culpa ou quase nada, eu rogo para que isso seja verdade, nós montarmos uma CPI, né, para fazer a avaliação do atual governo. CPI é a palavra certa, para ver tudo que está errado. Eu acho que a palavra CPI se resume à atual situação, ao atual momento desta administração. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, vereador Alexandre, com colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador e ex-presidente da casa, Gerson Alberstadt, que não estava no meu primeiro pronunciamento, aos ouvintes que nos acompanham via internet, via Rádio Agudo, via Rádio Alternativa. Assunto que julgávamos que seria debatido junto a esta casa, sobre a operação policial que aconteceu na última quarta-feira, assunto polêmico para o nosso município de Agudo, para nós, vereadores do governo, que com certeza estamos sofrendo na pele tudo o que aconteceu junto ao nosso município, mas a nenhum momento eu posso acobertar o que aconteceu, o que foi visto pela imprensa, pela Polícia Civil, que esteve junto ao nosso município e fez esse levantamento, essas buscas e apreensões, busca no departamento público, aqui junto à prefeitura, a casas de funcionários públicos, junto às obras de documentação que pudesse auxiliar em toda essa operação que aconteceu na última quarta-feira. Dizer que nós, como situação, lamentamos muito. Eu sou um dos vereadores que aqui na casa defendo o governo, só que eu não defendo e por várias vezes critiquei o governo federal, o governo que os escândalos de corrupção, e aqui no nosso município de Agudo eu não posso também acobertar algo que reflete a corrupção no nosso país como um todo e no município também. Dizer de que eu estive olhando parte do processo onde se tem acesso ao processo e que por várias vezes foi noticiado: cadê os vereadores não fazem nada, os vereadores não viram isto. Não estou aqui querendo tapar o sol com a peneira, porque uma denúncia, quando se tem uma denúncia, tu tem que ter principalmente provas para fazer depois a denúncia. E as provas, a gente, para quem é conhecedor do processo, as provas partiram de dentro da prefeitura mesmo, de um funcionário público, onde ele enviou as provas para e fez a denúncia. Então ele tinha provas talvez bastante concretas, que acabou o judiciário acabou acatando, e através dessa denúncia, através dessa documentação, o judiciário acabou colocando grampos telefônicos em pessoas que julgavam que seriam do processo. E através disso a gente viu de que, pelo que diz o processo, e como acho que o vereador Rui Milbert falou muito bem e claro, de que são pessoas indiciadas até o momento, nenhuma é condenada, tem a parte de defesa de cada um das pessoas que estão hoje presas, envolvidas nesse processo, mas são dados que dificilmente nós, vereadores, temos acesso em questões de... nós temos o portal de transparência, nós temos a documentação que a prefeitura trabalha, em cima disso se olha, se verifica, quando se tem uma denúncia se avalia, só que tu não tem provas de que aquilo ali não é o correto ou não é ou tem algo diferente do que aquilo que está postado em notas fiscais, e basicamente a justiça fez grampos telefônicos onde se viu as pessoas envolvidas. Então não quero acobertar o nosso trabalho como vereador, mas acredito de que nós agora, tanto situação como posição, devemos nos unirmos e trabalhar para o bem do nosso município. Eu sempre prezei pela ética, pela transparência, e as suas palavras, presidente, muito bem colocadas. Eu acho que nós devemos dar o assessoramento necessário à justiça e prezar e continuar prezando pela ética, pela forma correta de conduzir o trabalho junto aos órgãos públicos. Dizer que eu já sou meu terceiro mandato como vereador, e eu sempre disse que eu gostaria e quero terminar meu mandato sempre prezando pela ética, pelo trabalho correto dentro daqui da Câmara de Vereadores. Envolvimento de pessoas terceiras, aconteceu, está aí, está noticiado, nós não podemos acobertar e nós devemos dar o suporte necessário para conduzir o trabalho das investigações finais. Dizer que a nenhum momento, até o momento, não são culpados, são indiciados, e a justiça que deve determinar. Eu acho que o poder público, nós como vereadores, estamos abaixo do judiciário. O judiciário dando em mão, eu tenho certeza que trabalhará de forma correta e fará os devidos fins para todos esses acontecimentos aqui no nosso município. Lamento, e como sendo do governo, peço desculpa à nossa comunidade, e nós devemos sim olhar pelo erro e por algumas pessoas que fizeram o erro, e a nenhum momento me julgo junto a essas pessoas, e eu tenho certeza que a comunidade que me conhece não me julga também, porque sempre trabalhei pela honestidade e pelo caráter. E isso eu sei, os meus produtores que eu atendo há 23 anos sabem, e eu estou com a consciência muito tranquila, muito limpa, e quero que se dê um final, que se dê um término de tudo isso que aconteceu com o nosso município. Mas a população merece, com certeza, que nós se abraçamos junto e tomamos os devidos fins a este caso também aqui junto à Câmara de Vereadores. Seria isso, senhor presidente, agradeço essa oportunidade e com certeza suas palavras disseram tudo o que nós, vereadores, aqui vamos conduzir a todo esse desembaraço do que os acontecimentos aqui no nosso município.
Passo a palavra ao vereador Gelson Lanchan.
E os demais colegas vereadores e o pessoal que se encontra no plenário. Eu vi que a Isabel falou sobre a rede d'água, realmente também estão trabalhando, viu? Uma notícia boa. Eu passei a tarde lá também no Rincão do Mosquito e vi que o pessoal estava trabalhando na rede d'água lá. E o pessoal estava reclamando muito, bom, foi um pedido quase todos os vereadores, né? Que bom, pelo menos uma coisa boa para segunda-feira, é muito bom. E, como diz a gente, está, às vezes as pessoas aqui devem estar até observando que a gente está no WhatsApp, as pessoas estão sempre mandando WhatsApp para a gente direto aqui. E aí o pessoal lá do Caimboral, um rapaz lá, o Severo, me mandou que o pessoal da... fazendo a manutenção lá, que já está pronta a antena lá, do aumento, e o pessoal da manutenção está deixando a desejar. E o pessoal sei que ganha um valor X por mês, então essa semana o vereador vai ter que se mexer para lá de novo para ver esse pessoal, porque está deixando a desejar. Ele me passou aqui, já me deu um pito aqui, que o pessoal não está nem... Isso aí.
Bom, agora voltando de novo, a gente agora vamos comentar também de mais coisas. Eu sou um cara bem, ando bastante no meio da semana, aí no fim de semana eu até vejo muitas pessoas me criticam, nunca vou deixar de fazer o que eu gosto e do que eu quero também que as pessoas fiquem sabendo. Muitas pessoas que comentam, mas o Gelson é o cara que mais vai nas festas. Eu vejo que o pessoal fala, bom, e vou mesmo, você, enquanto eu tiver minha saúde, eu sempre estarei. E é lá que a gente fica sabendo as coisas mais importantes, se o poder público está trabalhando para alguém, como não está, tanto na cidade, no interior, e no dia a dia da gente também. Então, às vezes as pessoas pensam que os vereadores são só da festa. Não, na festa, a festa é uma coisa importante também, que tu ajuda as comunidades. E também, não só isso, tu fica sabendo, tu fala até com pessoas que não têm nem acesso a telefone, muitas pessoas aqui da cidade, às vezes, vão ali na esquina e tu fica sabendo alguma coisa. Quem mora no interior sabe que tem lugar que nem telefone não pega. E essas pessoas, às vezes, precisam acesso a um local, às vezes, que tu encontra até numa festa, quando tu para o interior, eles perguntam dos trabalhos, e eles não têm nem como falar com alguém, quase. E ali é o momento que entra um trabalho do vereador. Então, quando a gente comenta que o Gelson teve assim, ó, vou falar para vocês ontem, ó, aqui eu sei que teve pessoas que eu vi que estiveram no almoço que eu tive ontem também, eu tive muito bom ali na General Osório, e depois eu também tinha um convite que eu fui, que eu vou também, sempre enquanto eu puder, tiver minha saúde, eu vou livre disso, fui depois também lá numa festa de damas, lá no Araçá, lá em cima, e bem à tardinha eu tinha um convite também lá na festa Alberto Pasqualino e fui também para terminar o domingo. Eu acho que todo mundo, se quiser, eu sei que sou criticado por isso, mas importante, como vereador, eu não deixo de fazer o trabalho de fiscalização. E tenho certeza disso, viu? Tanto na cidade como no interior, eu sou um só, eu tenho mais 8 colegas, sei que fazem um trabalho também. Então, acho que nós estamos tentando melhorar o que dá a população de Agudos. Só que dentro do limite, a gente também não tem como fazer tudo. Tenho certeza, assim, os 100%. Cada vereador faz o possível. Eu sei que as pessoas vão dizer assim, ó, de repente tem alguém daqui que vai dizer assim, ó, nós colocamos vocês para cuidar, fiscalizar. Realmente. Mas assim, ó, eu só digo assim, para chegar aqui é difícil. O trabalho pode até dizer, é difícil. É difícil, não, ele pode até ser difícil, mas ele é bom, quem gosta. Eu gosto do que eu faço, mas a gente não consegue fazer tudo, fiscalizar tudo. Não tem como. E nem tem tudo, a gente tem acesso a todas as coisas. De repente a gente até tem alguma coisa que eu vou dizer, a gente até é escanteado às vezes quando tu quer saber alguma coisa a mais. Vou ser bem honesto com o que eu estou falando. Então, às vezes fica difícil, mas quando acontecem as coisas que nem aconteceram, a transparência começa a aparecer e vai ficar mais fácil para a gente fazer um trabalho até melhor para a população. De repente isso é uma lição, o que está acontecendo. É uma lição para o povo, porque sempre diz assim, ó, cada governo tem como vota, votando vai saber o seu governo, não é assim? Então, é o momento, de repente, das pessoas ver diferente e colocar quem eles querem, porque hoje é livre, o voto é livre e pode votar na pessoa em quem você quiser. Então, eu acho que é assim que nós estamos aqui e as pessoas que futuramente querem chegar lá, também como prefeito, um dia o povo está livre para escolher. E fiscalizar, eles também têm o direito de falar as coisas para a gente escuta, mas nem tudo a gente consegue fazer como elas querem, e nem eu não consigo fazer como eu quero. Se fosse tão fácil, todo mundo faria a diferença. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente Alexandre Noy, vice-presidente Itamar, também secretário professor Rui, meus colegas vereadores, colega vereadora, servidor da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, minha saudação ao presidente do sindicato, Hélio Hoffmann, nossa saudação, ao ex-vereador, presidente da casa, Carlos Emílio Schiffelbein, ex-vereador também e presidente da casa, o Gerson Ervino Halberstadt, a vocês aqui, nossa saudação a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, também não poderia deixar de falar um pouco e dar as nossas explicações, a minha posição como vereador, como situação do governo Valério. Nós podemos achar um pouco estranho, mas não. Eu, sinceramente, não estou nervoso, porque quem não teme, não deve, quem não deve, não teme. Por isso, hoje, a minha tranquilidade de chegar aqui e falar. Sou uma pessoa simples e humilde. Nasci num berço pobre, me criei pobre, e sempre prefiro morrer pobre do que mexer nas coisas alheias. Então, por isso que eu tenho aqui a minha convicção e a minha certeza, como disse o vereador Rui, que as pessoas que hoje estão lá no presídio ainda não são condenados, estão sendo julgados. Isso realmente é verdade. Eu só não concordo com o colega quando botou assim, né, este grupo de governantes, no qual esse grupo, na eleição passada, no governo passado, também no governo Valério, tinha junto com ele hoje o partido do ex-vereador, do atual vereador Gelson Neuntmann. Então o mesmo grupo também fez parte do governo. Dizer que, não sei qual é o colega vereador que citou que as investigações de 2015, dizer assim que em 2015 também o governo, o partido PSDB estavam junto. Né? O vereador Gelson Neuntmann disse que a situação hoje com certeza estaria com dor nas costas. Dizer ao amigo nobre colega que eu, como situação, eu não me sinto com dor nas costas por que está acontecendo. Por ser a pessoa que eu sou, a pessoa simples, humilde, e eu me considero honesto. Até posso ter problemas, às vezes, até em pagar minhas contas. Quem sabe até pela necessidade que eu tenho. Dizer assim que concordo também, em partes, com o colega vereador Mauro, quando ele cita o nome do Galvão Bueno. Eu não escuto muito o Galvão Bueno, o vereador, por causa de uma palavra que ele disse um dia. Como pode o jogador Nilmar ficar 3 minutos sem atendimento no campo de futebol? Aí eu pergunto, e como pode um paciente com fratura ficar 1 mês em cima de uma maca num corredor do hospital? Então por isso, ó, Galvão Bueno, para esse vereador, não tem credibilidade nenhuma. Por essa razão, por ser humano, como muitas pessoas que tanto precisam e às vezes não têm o atendimento que merecem. Desculpa, vereador Gelson, não quero te ofender, né? Mas o teu partido fazia parte desse governo. E hoje, olhando as redes sociais, quem mais critica nas redes sociais são pessoas que até ontem mamavam no governo do Valério. Isso que fica nós. Esse vereador também até fica indignado com as coisas. Como é bom comer e depois virar o coxo. Esse vereador não tem com ele. Eu sou assim, aquela pessoa simples, como eu falei para vocês. Mas sou aquele vereador que jamais vai apoiar um dia uma fralcoatu no nosso município. Hoje eu também. Eu me sinto sim pensativo. No meu primeiro mandato como vereador, pouco mais de 1 ano... de vereador, de haver, de escutar tantas coisas. Eu pensei que a política é de um lado diferente. Eu penso a política para frente, eu penso nos pequenos, eu penso nas pessoas pobres, eu penso também nos ricos, não só nos pobres. Às vezes tem pessoas ricas de dinheiro, mas são pobres de saúde. E por isso que eu sou uma pessoa assim, do jeito que eu sou hoje. Ou eu, quando me candidatei, tinha gente que dizia que o Cardozinho era candidatinho de 100 votos. O Cardozinho não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para uma campanha. Fiz uma campanha com uma moto. Mas tive credibilidade de fazer 771 votos. Por isso eu deixo aqui hoje dizer assim, parabéns ao presidente Alexandre, a vocês, pelo professor Mauro, depende, eu acho que eu também até vou junto, que eu também não apoio nenhum tipo de fracotura no nosso município, mas também quero dizer, como o vereador Rui disse, né, estão sendo investigados. Eu espero que nada de mal mais aconteça para o nosso município. O que eu quero aqui é o progresso de Agudo, o que eu não quero é o regresso, eu quero é o progresso do nosso município. Dizer assim também que fiquei feliz ao ouvir as palavras quando um delegado disse, falou no nome do prefeito Valério, foi perguntado por um repórter. Aí quando ele disse, o prefeito Valério não está metido em nada. Por isso que eu acredito muito no prefeito Valério, acredito no povo de Agudo. E por isso, hoje aqui eu não estou nervoso, estou tranquilo e simples. Como eu já disse hoje, quem não deve, não tem. Seria isso, presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 25/6/2018 e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.